Bom dia a todos, todas. Como primeira experiência foi aprovado, né, Júlio? Orem por isso, né? A gente tem aí desejado que Deus prepare as futuras lideranças. Então, futuras lideranças não se preparam em uma semana, nem em 6 meses. Então, orem pela sucessão, que Deus aí suscite do nosso meio homens fiéis para continuar pregando, transmitindo a palavra de Deus com simplicidade, mas na dependência do Espírito. Estamos em dias de manifestações. Por um momento fiquei preocupado que houvesse uma manifestação aqui na igreja, porque eu tirei aqueles bancos lá do fundo, mas é uma igreja pacífica, tranquila, não teve cartazes aí na frente da igreja. Estão todos aqui mais pertinho. Essa ideia, que todo mundo chegue mais pertinho, porque 2 bancos ali comportavam, estou mentindo, uns 17, 18 jovens. É isso, né, Osmar? Impressionante, né? Mas eu sei que é gostoso tudo isso. Mas a gente quer ficar mais pertinho de vocês. Então, felizmente, não houve cartazes. Mas, fazendo um parênteses em relação às manifestações que todos nós temos assistido, isso me dá 2 sentimentos. Um de, vou chamar assim, de alegria, se eu posso dizer alegria, de realmente haver algum propósito justo, bom, por trás disso tudo. A Bíblia fala que o amor não se alegra com injustiça. Então, sem dúvida, existe aí alguma coisa que é saudável, né? Aí depende da forma que é feito, sem dúvida. Mas alguma coisa que leve a ter um maior temor de Deus para que realmente as coisas sejam feitas com decência, com ordem, visando o bem comum e não interesses particulares e próprios. Sem dúvida, e não vou me esticar mais naquilo que a gente pode enxergar como sendo alguma coisa positiva. Mas outro sentimento de tristeza é que se isso ficar apenas nesse nível terreno, não muda o coração de ninguém, não muda uma nação. A gente está aí assistindo países que a educação é muito melhor, que a segurança é melhor, a saúde é melhor, e não são países que estão agradando mais a Deus por causa disso. Então a tristeza é que faltam alguns cartazes, felizmente vi um, que dizia alguma coisa assim, vocês devem ter visto, agora que o Brasil acordou, acorde, porque o Brasil precisa de Cristo. Né? É isso, meus queridos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Então, cuidado para não entrar nesse engano de que melhor educação, melhor saúde, melhor segurança, vai estar melhor. Não vai. Aos olhos de Deus, o que precisa é um coração contrito, um coração que tem fé para agradar a Deus, um coração que está aí vivendo para glorificar a Deus. Então, legal em alguns aspectos aí. Mas se não entrar a pessoa de Cristo, não há nação que vai ir bem. Deus, ele abençoa a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que nós, como igreja de Cristo, como crentes, a gente consiga enxergar de que se ficar nisso, as autoridades nesse momento estão com um pouquinho de temor das pessoas. Isso é passageiro. Deus quer que tenhamos temor de quem? Dele. Aí a coisa dura. Princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que haja um temor. Ore nesse sentido. Tem orado que Deus coloque temor nas nossas autoridades. Não pelos movimentos atuais, mas por Deus. Porque aí quando estiver sozinho lá no seu escritório assinando alguma coisa, ou tendo que decidir, opa, Deus está vendo. E aí sim a coisa pode mudar. Então que comece em nós esse temor, tamanho, que a gente viva aquilo que Deus espera. E somos muitos aqui nesse país que se vivermos esse evangelho, fará diferença, acredite. Amém? Vamos falar de céu hoje? Eu estava alguns 15 dias atrás, sentei lá em casa no piano, comecei a tocar alguns hinos, e aí chegando no inário lá, alguns hinos de céu, e me deu um gostinho de falar sobre o céu. E faz tempo que a gente não fala sobre o céu, né? Por que vocês acham que esse assunto tem diminuído nos nossos dias? Vocês percebem que se fala menos de céu? Sim, ou só eu que tenho... Por que vocês acham que não está na pauta? Falta de esperança. O que vocês acham? Oi? Consumismo, aqui e agora, é o que importa, né? Futuro... A Deus pertence, né? Ainda espiritualiza o negócio, né? O que mais vocês acham que faz com que Se vocês pegarem algumas épocas aí da história da igreja, ou mesmo secular, vocês vão ver que teve períodos assim onde as composições, né, poesias e tal, e tinha muita coisa que se voltava para o céu. Se você olhar aí alguns hinários mais antigos aí, você vai encontrar vários hinos sobre céu. Hoje, você conta numa mão aí, né, os corinhos e que estão levando as pessoas a olhar para essa eternidade. Então, com certeza, há uma... Ia falar alguma coisa? Sem dúvida, o sofrimento, a perseguição, né, é ausente, talvez diminui esse anseio, esse desejo. Talvez, sem dúvida, que isso possa brecar um pouquinho. Mas o fato que é um tema que faz parte, né, do plano de Deus e faz parte aí de todo filho de Deus. E a gente precisa pensar nele, considerar nele. E quanto tempo a gente vai passar nesse céu? A sua vida vai ser muito mais lá do que aqui. E por vezes a gente vive muito mais aqui do que o que a gente vai viver lá. Um garoto nasceu cego, tristemente, mas felizmente tinha uma esperança, que era uma cegueira que aí com a idade, ainda criança, haveria uma solução, uma cirurgia. Com 8 anos ele fez uma cirurgia, ficou ali com um tampão durante alguns dias e chegou o dia onde esse tampão foi retirado. Ele saiu ali do hospital e começou a ver as árvores e os pássaros e o céu e tudo aquilo lá e falou: "Mãe, por que você não me contou, né, sobre essas coisas, essas belezas naturais? Por que, mãe, você não me contou como eram lindas todas essas coisas?" E a mãe respondeu: "Filho, eu procurei descrevê-las, mas você não as poderia compreender." Uma historinha que ilustra, possivelmente, aquilo que está em reserva da parte de Deus para você e para mim lá no céu. A gente tem informações suficientes na palavra de Deus, mas a gente não faz ideia. A gente não consegue compreender. Meu filho, até poucos anos atrás, ele perguntava: "Mas céu, viver para sempre, como é que é isso, pai? Né? Como é que vai ser?" E essa pergunta era recorrente, né? "Filho, e aí tudo que você acha de bom aqui vai ser muito melhor lá, né, com o próprio Deus." Então, eu não vou conseguir responder a todas as suas perguntas, mas existe uma palavrinha pequena que é gigante nos seus efeitos, que permite que você se regozije, se alegre. Que palavrinha é essa com duas letras? A fé, a convicção de fatos que se não vêem, a certeza, ou ao contrário, na certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem. Você e eu, alguém já subiu até o céu e voltou e pode nos ajudar e contar como é que é? Mas tem alguém que foi, né? E a gente vai ler daqui a pouquinho aquilo que nós temos da parte de Deus. Mas essa fé, mesmo que você não conseguiu ainda com os teus olhos físicos ver essa realidade, a fé permite que você consiga vislumbrar e se alegrar e falar: "É isso aí mesmo, é verdadeiro. Não há engano, o céu existe." Por favor, põe já a segunda telinha. Para ajudar, eu queria que, durante esse momento, você olhasse para o céu como e tentando encaixar esses três aspectos. Para falar de céu, a gente precisa falar de Cristo, falar de Deus. Ele que arquitetou tudo isso, ele que é o projetista, ele que garante. E o bom é que eu posso acreditar nesse Deus, porque tudo aquilo que ele disse até hoje se cumpriu. Então, uma pessoa que tem palavra. E por isso, eu posso acreditar de que se esse Deus está dizendo que existe céu, vai acontecer. E a fé faz com que você e eu não duvidemos. Alguns querem dizer: "Não, mas isso é historinha. Historinha é coisa nenhuma, porque não conhece esse Deus. Porque não experimentou, porque não checou que tudo que esse Deus disse já se cumpriu." Então, ele tem todas as credenciais para quando ele diz que haverá céu, esse céu vai acontecer. E de espetacular, é um lugar. É verdade que, talvez num primeiro aspecto, é uma realidade muito mais espiritual do que física, mas é um local também. E nós vamos ver algumas coisas, como é um local espetacular. E quem vai fazer parte desse céu? Você e eu. Espero, né, que todos aqui, se você é salvo em Jesus Cristo. Então eu tive que emprestar uma palavra em inglês aí, porque não encontrei alguma coisa com U. Então usei o us aí, né, que são os nós, né? Então eu sei que vai dar uma bagunça na sua cabeça quando você sair daqui, mas lembra o céu. Tem a ver com Deus e pessoas. Pessoas vão estar lá junto com Deus. E é um local espetacular onde estaremos todos. E três coisas em relação às pessoas, eu sei. Que eu vou chegar lá e eu vou encontrar pessoas que eu falo, nossa, você aqui? Nunca imaginaria, né? Talvez surpresa, boa, agradável. E talvez outra surpresa, nossa, fulano não está aqui. Puxa, eu pensei que era um crente e não está. Mas a melhor de todas é que eu vou estar lá. Isso é gostoso, não é? Você vai estar lá também? Quem tem, vai ter certeza? Quem tem certeza que vai estar lá? Tem mão muito baixinha levantada assim, parece que vai ficar no meio do caminho, é? Se você tivesse que eu abrir um texto clássico aí para olhar um pouquinho sobre o céu, você abriria onde? Apocalipse capítulo 21. Então, para você não chegar lá no céu e de repente dizer, Deus, por que o Senhor não me contou como é que era lá, para você não pagar esse mico, né? Então vamos ler juntos esse capítulo 21, né? Assim, por exemplo, você vai com conhecimento já de alguma coisa que vai ter nesse céu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, quem não tem, gruda no vizinho. Eu queria olhar para esse texto, mas muito que o texto falasse, como eu não conheço o céu, não adianta ficar falando um monte de coisa aqui, porque eu não sei, mas eu sei o que Deus falou, então não tem melhor descrição do que olhar para a descrição que Deus fez do céu para nós. Então eu queria que você tivesse hoje de manhã esse gostinho de olhar no papel aí, essas palavras, e deixar que Deus monte essa visão, que o Espírito Santo monte essa visão de céu aí na sua mente, no seu coração. Se a gente passasse aqui meia hora só lendo a Bíblia, você teria a sensação de ter perdido tempo hoje de manhã? É certeza? Posso diminuir os meus comentários e deixar mais a palavra de Deus falando? Ou alguém vai dizer, não, ler a Bíblia eu leio em casa, não preciso vir aqui para ler a Bíblia, né? Claro, a gente vai tentar aí fazer uma leitura comentada, né? Mas que Deus faça alguma coisa no seu coração, diferente só de saber como é que é o céu. Porque se o céu é essa realidade onde nós vamos passar toda a eternidade, é bom a gente desde já começar a pensar nisso, né? E o céu, ele tem que mudar a sua vida hoje. E é isso que eu queria hoje de manhã, que você tivesse um gostinho maior pela sua futura morada. Hoje nós temos casa aqui, né? Mas aquela casa vai ser a casa, né? Aquela casa dos sonhos mesmo, né? Para todo o sempre. E que no final desses momentos você consiga dizer que nem o apóstolo Paulo, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ué, espera aí, pastor, tem muita coisa para fazer aqui nesse mundo, não quero ir embora. O anseio de estar lá não quer dizer que Deus vai te tirar amanhã. Percebe que dá para a gente conviver com a realidade que Deus pensou aqui na terra, mas com os olhos ali no céu e se alegrar e falar, Deus, eu sei que lá vai ser muito melhor. Aqui já é tão bom com o Senhor, imagine lá ainda, né? Sem o sofrimento, sem o pranto, sem a dor, aquilo que a gente viu. Então é preciso que nós cresçamos, amadureçamos nesse gosto de estar com Deus. Porque o Deus que vai estar lá é o mesmo que está aqui hoje? Cristo que vai estar lá, o Cordeiro, é o mesmo que está aí com você? O Espírito Santo que vai estar lá é o mesmo hoje? Então, se Deus não vai mudar, é bom que, de certa forma, o céu comece aqui. Concordam com essa ideia? Né? Então, é bom que a gente juntos nos alegremos como fazendo parte deste povo. Então, Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. Aqui é o apóstolo João, foi levado lá para ver essa coisa e relatar para a gente, né? Então a gente é privilegiado. E a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, abra o nosso entendimento, que teu Espírito trabalhe em cada coração aqui para nos trazer essa alegria desta realidade futura, desta promessa, desse céu, onde todo filho teu estará para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que é conhecido, o céu, a terra, o mar, que você e eu conhecemos com os nossos olhos, já não vai existir nesse momento aí de céu. Mesmo a realidade restaurada durante o milênio, já passou. Não vai ser mais aquela. Mesmo que, uau, a gente olhe e fala, puxa, que criação aí restaurada, renovada, já não fará mais parte desse cenário. Totalmente novo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Essa Jerusalém que tinha sido palco de idolatria, de imoralidade, de prostituição, de tudo isso, agora está falando de uma nova Jerusalém. Uma nova cidade santa. Essa nova Jerusalém, a antiga já se foi. E essa, ela vem da onde? O que diz o texto, versículo 2? Descia da onde? Do céu. Da parte de quem? Da parte de Deus. Obrigado, Mário. É uma coisa nova que vem da parte de Deus. Não é você e eu, ou alguém aí, um arquiteto humano, mas o arquiteto celestial. Ele que projetou, ele que vai fazer essa cidade aparecer. E aí no versículo 3, uma grande voz vinda do trono. Quem está nesse trono? Deus. Essa voz, então, é a voz de Deus, que diz o seguinte: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. É a voz de quem manda. Deus habitará com eles. Você já imaginou habitar com Deus, o Senhor do Universo? Vai ser gostoso, não vai? As manifestações de Deus aqui na Terra foram, por certos momentos, assustadoras, né? Com trovão, com relâmpagos, lá no monte. Ó, não sobe aqui, não, senão você vai ser fulminado, né? E aí nós vamos, então, poder estar ali nesse céu, ao lado desse nosso Deus. Ele habitará conosco. Você vê que Ele habitará conosco. Ele que está descendo e fazendo com que tenhamos morada com Ele. Esse Criador, tudo aquilo que você já viu, já conhece, esse estará lado a lado com você e comigo. Esse Deus que tabernaculou na pessoa de Cristo há 2000 anos atrás, aí, essa palavra tabernacular é habitar. Agora, esse Deus, Ele mesmo, está ali tabernaculando, né, com esses seus filhos ali no céu. Versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Você concorda com essa frase que não se chega no céu sem lágrimas? não se chegará no céu sem lágrimas. Que lágrimas? Lágrimas por causa do pecado. Ninguém vai chegar no céu se não tiver chorado aqui na terra. Não necessariamente literalmente, mas chorado por causa dos seus pecados. Porque os teus e meus pecados, eles ofendem a santidade de Deus. Então, uma frase verdadeira. Não se chega ao céu sem lágrimas. Não estou dizendo que chega na porta lá, e aí você chorou a vida inteira aqui, chega lá e tal. No sentido de que precisa, para entrar nesse céu, ter havido algum momento aqui na terra onde você chorou por causa dos teus pecados. Não é apenas a consciência deles, mas é você ter dito: miserável homem que sou, pecador, perdido. Deus, me perdoa. Confesso esses meus pecados. Eu quero a salvação que Jesus oferece gratuitamente. Eu reconheço que deveria estar ali naquela cruz, mas Jesus pagou esse preço, que foi com a morte, com a vida dele, no meu lugar. E aí sim, se você chorou com o coração contrito, arrependido, que agrada a Deus, aí então você vai fazer parte desse cenário, onde não vai haver mais o quê? Lágrimas. Deus enxugará. Não quer dizer que vai haver e ele vai enxugar. É uma expressão para dizer, não vai haver motivo de tristeza. Portanto, não haverá nada ali que vai permitir algum tipo de choro. Não vai haver dor, nem luto. Porque as primeiras coisas passaram, uma nova realidade. Isso não faz bem? Quando passamos por situações, a gente chora bastante aqui, mas olhar, e o apóstolo Paulo falava, consolai-vos com estas coisas, dessa volta de Cristo e dessa eternidade. Está aí um segredinho, quando estiver muito difícil, alguma coisa que você esteja vivendo, fala assim, é por pouco tempo. Breve e momentânea tribulação. Deus vai enxugar todas essas, esse choro, essas lágrimas. A morte já não existirá. A morte que nos causa tristeza hoje, qualquer separação, né? Mas lá não haverá mais essa realidade. Aquele que está sentado no trono, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. E aí o que, que ele fala para o apóstolo João? O que está escrito no versículo 5? Escreve. Porque se você contar só de boca, eles não vão acreditar. Tão bonito que é esse negócio que você viu aí. Então escreve. E aí vai servir para as futuras gerações. Está servindo para você e para mim. Para dizer, olha, é uma coisa real. Deus pediu para que fossem escritas, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Você acredita no céu? Ou você foi contaminado por essa coisinha que é a história para a criança dormir? Você já ouviu isso aí? Né? Céu e inferno é uma realidade. Escreve, são palavras fiéis e verdadeiras. Vêm de Deus, Ele que fez todas as coisas. Ele que sustenta, Ele que vai cuidar disso tudo. E continua o texto dizendo, disse-me ainda, tudo está feito. Aonde você se lembra de palavras muito semelhantes? Na cruz, tudo está consumado, tudo está feito. Cristo é o primogênito dentre os mortos. E ele então, ao ressuscitar, ele está dizendo, olha, os próximos que vierem aí, Deus tem poder para ressuscitar. Aquilo que ele disse, que aquele que morrer em Cristo vai ter vida, vai acontecer. E Deus fez com Cristo. Tudo está feito, consumado. Esse projeto todo está prontinho. Não está em elaboração, já está completo. Basta você se alegrar e falar, o dia que eu partir daqui, já está tudo assegurado lá no céu. Eu sou o alfa e o ômega. Ele garantindo, são as duas, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim, de A a Z, né? A gente usa essa expressão, talvez não com a mesma ideia aí, mas para dizer, olha, eu domino de A a Z, Deus tem o controle, Ele é o início ali, sem ter tido fim, né? Sem ter tido começo, Ele é eterno, o final. E aí tem, no final dos seis, uma coisinha tão boa, Deus é que detém a fonte da água da vida. Se você ainda não experimentou dessa água, que dessedenta, então é Ele que você precisa correr e dizer, Deus, me dá dessa água. Eu quero a vida que há somente em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no versículo 7, o vencedor herdará essas coisas. Que coisas! Essa realidade que ele está dizendo do céu, dessa certeza, dessa esperança, dessa eternidade, de estar habitando com Deus. Mas não é o vencedor, aquele que lutou com as suas forças aqui nessa terra. Essa ideia desse vencedor é aquele que Deus declarou como vencedor, como aquele que, por ter perdido a sua vida por causa de Cristo, então ele a ganhou. Ele é um vencedor porque ele entregou aquilo que ele achava precioso, mas falou, tem uma coisa mais preciosa, é a vida de Cristo em mim. Então Deus, a quem Deus declara como vencedor, esse vai se beneficiar. Mas aos covardes, aqueles que retiveram essa verdade e não creram, que não confessaram Cristo por causa de vergonha, talvez. E é interessante, quando ele fala do céu, ele faz o contraponto. Tem uma outra realidade que é o inferno. E os covardes não vão fazer parte. Os feiticeiros que estão aí vivendo e adorando outros deuses não vão fazer parte dessa realidade. Os impuros que praticam pecados sexuais, idólatras que insultam Deus adorando outros deuses, os mentirosos que enganam compulsivamente. Aquele que almeja o céu, ele não é mais marcado pela covardia, pela impureza, pela idolatria, pela mentira, que são coisas atribuídas a Satanás, ao diabo. Mas o crente é mudado e ele não é mais marcado. Pode ser que haja aqui ex-mentirosos, ex-impuros, é diferente. Mas aquele que continua amando e praticando essas coisas é porque não houve mudança lá dentro. Não houve ainda um entender daquilo que de fato Cristo fez. E o que está destinado para eles? Se a gente viu essa beleza desse céu, para eles é o quê? O lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda e última morte. Continuando o texto de Apocalipse 21, de 9 a 11. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. A glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Versículo 16. A cidade é quadrangular. Tem nada a ver com a igreja quadrangular, tá? É quadrangular de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, um cubo. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Olha só, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Não vai ter gente raspando ouro lá para vender ou para fundir, para fazer alguma coisa, né? Cidade é de ouro, semelhante a vidro límpido. Agora versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Hoje os homens brigam por pequenas pérolas, né? Mais bonitas, e é caro, bastante caro. E a porta inteira vai ser de pérola. Vocês estão enxergando a beleza desse lugar? As 12 portas, versículo 21, são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A praça, quem já morou no interior aqui? Que conhece a praça, né, de uma cidadezinha do interior? Tudo acontece ali, não é? As coisas importantes acontecem ali, é o como é que chama? O pool, né? Hã? O coreto e tal, né? Não sei se ele está pensando em praça nesse sentido, mas enfim, é gostoso imaginar que a gente vai ter um lugarzinho ali juntos, onde tudo vai acontecer, as coisas, né, que a gente não pode perder, vai ser ali, vai juntar todo mundo na praça, né? De ouro ali também. Versículo 22, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor. Não vai ter aquele modelo do tabernáculo lá no deserto, porque o próprio Senhor Deus será esse santuário. Ele vai estar ali, presente. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade,
pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Não vai ter leite com cândida, não vai ter gasolina adulterada, não vai ter nada disso, né? Nada adulterado. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Precisa ter um registro do seu nome nesse livro para poder desfrutar dessa alegria, desse gozo do céu. E quem coloca o nome ali não é você nem eu. É Deus. Então, não é você que tem que apenas se avaliar e falar, não, acho que eu mereço entrar nesse livro. É se você foi aprovado pelo teste de Deus. E o teste de Deus é, você creu no meu filho? Como Salvador? Sim. Então eu ponho seu nome aqui. Ah, não, mas eu tenho feito a minha parte. Então não, você não entendeu ainda. Somente aqueles que choraram por causa dos seus pecados e se arrependeram por causa deles e clamaram por salvação, é que então Deus põe lá o nome. Esse aí, está inscrito aqui. E quando eu tiver lá a filinha para entrar no céu, vamos ver, está aqui. Você pode entrar. Você foi lavado pelo sangue de Cristo. Entra. Próximo, e vai, né? Acho que tem algum jeito mais rápido, né, que Deus vai fazer, não vai ser assim, não. Capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. No começo e no fim, escreve, elas são fiéis e verdadeiras. São verdadeiras. Ao contrário do que estão querendo dizer por aí, é uma realidade. A cidade tem a glória de Deus, um brilho divino, um fulgor, um esplendor, como pedra preciosíssima. Cidade de ouro, portas, cada uma pérola. Não há lugar de culto. O próprio Deus será o santuário. Deus é a própria luz. Deus é luz. O sol que nós precisamos por causa da vida, da energia, do calor e tudo mais, será tudo suprido na pessoa de Deus, que encheu ali esse local com a sua glória. A luz, a lâmpada do Cordeiro. E ali nós andaremos nessa luz. Não é uma expressão que a palavra de Deus usa para nós hoje? O crente deve andar na luz. E nós vamos continuar andando nessa mesma luz no céu. Então, não faça do céu, pronto, a minha vida aqui, o céu é lá para lá. Esse relacionamento que você tem com Deus hoje vai continuar. Qual a intensidade dessas realidades aqui? Ou vai ser assim uma diferença tamanha que você vai ficar perdido ali. Não, mas espera aí, não era bem esse Deus que eu estava seguindo. Não era bem essa luz que eu estava andando. Será que você vai ter surpresas? Deus quer que nós andemos hoje, porque lá nós andaremos também nessa mesma luz. Os reis trarão glória para esse Deus. As nações, nós vemos que Deus vai continuar sendo o centro desse cenário. Aqui Deus não quer a mesma coisa, que você o glorifique? Com a sua vida, com seus bens, com seus talentos, com seus dons. Os reis lhe trazem a sua glória. Deus quer ser glorificado hoje, pela e através da sua vida. Aí eu pergunto, você tem vivido para esse Deus, para glorificá-lo? ou para a sua própria glória? Como é que você glorifica esse Deus? De várias formas. A primeira coisa que glorifica a Deus é quando você se entrega a Ele, dizendo, eu quero Jesus Cristo como Salvador. É a primeira coisa que você está glorificando a Deus. Que mais? Quando você faz o que faz, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Você tem se alimentado para a glória de Deus? Tem estudado para a glória de Deus? Tem feito prova para a glória de Deus? Tem cuidado do ministério aqui atrás para a glória de Deus? Tem ido jantar com um amigo para a glória de Deus? Tem trabalhado na prefeitura para a glória de Deus? Né? Tem cuidado dos filhos para a glória de Deus? Ou para se gabar? Não, eu fui uma boa mãe, um bom pai. Né? Para a glória de Deus. Que mais? Confessando os seus pecados. Quando você fala, Deus me perdoa, você está glorificando a Deus. Quando você confia nele, você está glorificando. Quando você dá frutos, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando você dá um fruto, o que é esse fruto? Alguma obra que Deus está querendo que você faça e você a cumpre. Você está glorificando a Deus. Quando você louva a Deus, você está glorificando. Quando você está contente com aquilo que Deus te deu, você está glorificando a Deus. Mas quando fica descontente e bravo e reclamão, você não está glorificando a Deus. Orando, se glorifica a Deus. Proclamando a sua palavra, se glorifica a Deus. Conduzindo outros a Cristo, você glorifica a Deus. Quando você vive em santidade, em pureza, em todas as áreas, você está glorificando a Deus. Quando nós vivemos unidos como o corpo de Cristo, estamos glorificando a Deus. Percebe que é todo dia, toda hora, do acordar ao deitar, mesmo dormindo, que seja para a glória de Deus também? Sabe qual que é o resultado disso tudo? Gozo, gozo completo. Porque Deus falou que quando nós o glorificamos, o resto Ele cuida. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. E quantas promessas nós temos. Os seus servos o servirão. Começa aqui, mas lá também vai ter serviço a esse Deus. Nós contemplaremos a face de Deus. Põe a primeira estrofe, Roger, desse hino 153. O Senhor brilhará sobre nós. Mas eu pensei nessa primeira estrofe aí, a gente vai cantar agora. Você vai ver Cristo face a face. E ele termina esse capítulo 22 dizendo que os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e tal, não vão fazer parte desse céu. Mas para nós, que privilégio poder ver esse nosso Deus face a face. Ver a Cristo face a face, em perfeita comunhão. Inefável esperança que me alenta o coração. Na sua formosura hei de ver o amado Rei. E Jesus, por tua graça, semelhante a ti serei. Filipenses 3:20, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Maravilhoso, né? A gente vai poder ter condições de ver esse Deus face a face. Eu acho que se alguns de nós tivesse a oportunidade de dar uma chegadinha no céu e voltasse aqui à terra, as coisas seriam diferentes, eu penso. Oi? Você não queria voltar? Ainda não existe um foguete. Tem empresas aí querendo levar as pessoas, né, para Marte, enfim, alguns lugares. Para o céu ainda não vi, mas talvez uma hora apareça aí, né? Mas se a gente pudesse chegar na soleira ali da porta do céu e olhar aquilo lá, a gente voltaria e falar, tempo perdido, né, que eu estou passando ali embaixo, me preocupando com coisas que são tão passageiras. Eu vou passar a eternidade lá nesse lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Você tem vivido como peregrino nessa terra, como estrangeiro? Você está tão enraizado que o céu... Deixa para depois. O céu começa aqui, meu querido. Deus é o mesmo aqui e lá. Vamos terminar com 1 Pedro, capítulo 1. Até os homens do Antigo Testamento, eles já tinham alguma percepção, não com a clareza que nós temos, é claro, mas Davi, ele fala, certamente habitarei para todos sempre na casa do Senhor. Jó falou, o meu Redentor vive. E eles tinham alguma esperança ali, não conseguia talvez definir muito bem. Abraão, pela fé, e depois por Hebreus, a gente sabe que ele, agora, né, depois de morto, mas aspiram a uma pátria superior. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque ele visava o galardão. Tinha já no coração desses homens que viviam com Deus essa esperança, essa certeza, tem alguma coisa. A nossa vida não se limita apenas em Cristo aqui, a esta vida. Eu avisto uma terra feliz, né? Aquele hino tal, tão bonito. Mas o que nos diz 1 Pedro 1, 3 a 9? É bom eu abrir, que eu não sei de cor, não. 1 Pedro 3, é isso que eu falei? Não, 1 Pedro 1, perdão. 1 Pedro 1, corrigindo aí, 1 Pedro 1, de 3 a 9. Prestem atenção, olha que texto, que carta que o apóstolo Pedro escreve, inspirado por Deus, é claro, são palavras do Senhor para uma igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos gerou de novo. É o novo nascimento. Para quê? Para uma viva esperança. O que é esperança, meus queridos? Biblicamente falando, não é esperança que o Brasil vai ser campeão da Copa das Confederações. Isso é um nível de esperança, né? Eu desejo que seja campeão. Mas eu estou querendo fazer a diferença porque a Igreja de Cristo tem vivido uma esperança muito terrena. E não tem vivido, e aqui não estou julgando todo mundo, mas estou dizendo... Como a gente deixou de realmente se alegrar com a esperança, com letra maiúscula? As pessoas falam que a esperança de um emprego melhor, de uma educação no nosso país melhor, ótimo, de o que mais? De uma saúde boa, de viver até, não sei, aposentadoria boa. São esperanças, mas isso é um desejo. É uma, como é que eu vou chamar isso? Uma vontade, um desejo de vontade. A esperança bíblica é uma expectativa segura, nas promessas de Deus, nas bênçãos futuras que vêm da parte de Deus. Então, vamos tentar descolar um pouquinho daquilo que é passageiro e, realmente, o novo nascimento é para uma esperança que é eterna, que é viva, nesse sentido de permanente. Porque essas outras coisas que a gente deseja aqui vão passar. Mas Deus quer que o seu coração, a sua mente sejam focados e alimentados com aquilo que vai durar para sempre. Que essa presença do Senhor, que esse céu, que a eternidade, vale aqui, sem dúvida, mas nas promessas de Deus. Não nas suas vontades pessoais, ou nos seus caprichos, mas naquilo que Deus prometeu. E aí sim, isso Ele garante. Porque ninguém me garante que o Brasil vai ganhar. Alguém tem certeza, tem esperança viva nisso? Não tem, tem um desejo, tem uma vontade. Mas não é esperança. A esperança, ela não duvida. Ela não é incerta. A fé faz você ter uma esperança viva, segura, que fala assim, céu existe, eu vou estar lá por causa de Cristo, pode botar o que você quiser na minha cabeça, mas eu creio, porque a palavra de Deus diz, e eu vivo e sei que esse Deus não falha, não erra, não é homem para mentir. Deus prometeu dar paz, eu sei que Ele vai me dar, não importa a circunstância, isso é fé, isso é segurança. É mais do que uma coisa que pode acontecer, pode, não pode. A temperatura hoje está assim, né? O clima-tempo, amanhã a expectativa e não sei o quê. Vai lá ver, muda e tal. O que é isso? Não tem segurança nessas informações, mas nas informações que vêm da parte do nosso Deus, há segurança. E essa viva esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Ele, que morreu, foi sepultado e ressuscitou, está dizendo, olha, eu garanto que para você essa eternidade é verdadeira. E essa esperança dessa vida eterna comigo, ressurreto, que eu quero que você se apegue, para uma herança incorruptível. Herança que não vai mais estragar, que vai se corromper, que não murcha, imarcessível, essa palavrinha quer dizer que não murcha, fazendo um contraponto com os atletas que corriam, ganhavam uma coroa de louros, mas depois de alguns dias murchava, né? Mas essa herança, ela não murcha. Reservada onde? Nos céus. Para quem? Para vocês, que são meus filhos, que sois guardados pelo poder de Deus. Como é que tudo isso aconteceu? Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ah, pastor, mas a salvação não é agora? É no último tempo? A salvação completa? Sim, ainda está por vir. O que é a completa? Inclusive o seu corpo físico ressurreto. Deus decidiu que aqui, ainda, esse corpo vai morrer, vai passar pelo pó. Mas lá, com a salvação, e ele fala no finalzinho, mas vamos continuar. Nisso exultais, exultem, regozijem-se, alegrem-se nessa esperança, nessa certeza, nessas coisas que estão ainda por vir com esse Deus. Porque a alegria das outras coisas vão passar. Embora, olha lá, exultais nisso, embora no presente, por breve tempo, se necessário, e é Deus quem decide, sejais contristados por várias provações. Vão acontecer as provações. Vai dar uma tristezinha. Mas a alegria maior está garantida lá no céu. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé no meio dessas tribulações, continue confiando. Ele é garantia daquilo que ele prometeu. Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. A fé leva para você, te leva a ficar por cima das provações, dificuldades e tal, que você tem a âncora da alma lá, uma segurança que está acima de tudo isso. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa alma, o quê? Perdão, da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus queridos, se a gente pudesse aí vislumbrar espiritualmente esse céu, e é esse o meu desejo, que para essa semana você viva um pouquinho mais dessas realidades com o nosso Senhor. Estevão, quando estava no final do seu discurso, ali, quando interromperam, ele fitou os olhos e viu ali quem? Que cena, né? Viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O homem que, cheio do Espírito, viveu com o Senhor. Ele estava aqui, mas ele enxergava esse Deus e a sua glória. E é para lá que eu vou. Podem me apedrejar. Por causa desse Cristo, estou disposto até a morrer. Aí eu fiquei pensando na minha vida, como a gente está preso a tanta coisa aqui, né? Uma visão aí, protestante, nós temos aí três fases. A conversão, a santificação e a glorificação. E nós vamos passar muito mais na fase glorificação do que nas outras. E aí você pode se avaliar. Como é que está a sua vida? Você está mais aqui ou mais lá? É incomparavelmente melhor estar com Cristo? Mas depois ele fala, mas por causa de vocês eu vou ficar ainda. Mas eu estou dizendo, seu coração, ele vibra, ele exulta por essas verdades e esse céu que está por vir. Maravilha, né? Isso só se crê por causa de Deus, né? É Deus que dá isso. Mas é maravilhoso pensar nesse céu. Uma professora de escola dominical, depois de uma aula, fez um apelo e perguntou para as crianças se queriam ir para o céu. Todas levantaram a mão. E um garotinho lá não levantou a mão. Ela ficou preocupada e tal. E no final da aula foi perguntar para ele: você não entendeu? Você não quer ir para o céu? Ele falou: não, minha mãe falou que assim que terminasse era para voltar para casa. Você quer ir para o céu? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas você está vivendo com esse anseio, esse desejo de ir para o céu? Que seja assim, que a Igreja de Cristo vibre, que nós vibremos com essa realidade do céu. Que nem olhos
viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, se você amar mais e mais esse Deus, você vai conseguir enxergar algumas coisas mais, através da Bíblia, não é para inventar nada não, né? Mas se alegrar e tornar esse céu mais presente hoje na sua vida e o mundo mais distante, descolando do mundo e já rumando aí para esse céu. Dizem que quando a pessoa começa a pensar muito em céu, que já está ficando velha, mas não é o meu caso não, viu? Eu desejo o céu, mas não por essa razão não, né? Tenho alegria com o Senhor aqui, eu sei que lá vai ser melhor ainda, mas que independentemente dos seus sofrimentos, você tem esse gostinho de falar, ela é a minha pátria celestial. Amém? Alguém quer orar do nosso meio aí, em nosso nome, agradecendo, porque a gente consegue, né, é um privilégio a gente ter conhecido essa verdade e saber que tudo isso vai ser realidade. Quem aí um corajoso ou corajosa, em voz alta, se tiver um microfone de mão aí, você levanta a mão, que assim a gente diz um amém, sabendo o que a gente está dizendo, né? Concordando aí com a sua oração. Basta uma pessoa, gente, não precisa ser a igreja toda não, tá?
Na verdade, não merecemos nada. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque teu amor é infalível, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Até morrer, Senhor, morreu, só para nós não sejamos perdidos, Senhor. Graças te dou, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a glorificar o teu nome enquanto vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a falar de ti, Senhor, do modo que as pessoas sejam tocadas em seus corações. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos acompanha cada dia, Senhor, e em tudo o que fazemos e pensamos. Sobretudo, te agradecemos pela proteção que nós não merecemos, Senhor. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. A senhora se alegra com o céu, dona Mariana? A senhora se alegra com o céu? Já está indo. É bom, né? É isso aí.